Nosso temática do dia, aqui em Lagoa Vermelha, uma manhã linda de sol, temperatura em 14 graus. E nós vamos falar agora de um assunto que interessa a uma boa parcela da nossa população brasileira, que é o imposto de renda e também a declaração, já que estamos no último mês e aí faltam menos de 20 dias para você encaminhar a declaração do imposto de renda, caso se enquadre nos critérios que dizem, né, se essa pessoa deve ou não declarar o seu rendimento anual. E para falar desse assunto, está aqui conosco a contadora da Delta Contabilidade de Lagoa Vermelha, Eleudete Macari Ferreira. Tudo bem, Eleudete? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes.
Como é que está a busca lá pelo pessoal? Muita gente buscando aí nesses últimos dias do período para declaração, encaminhar essa documentação?
Sim, sim. Eu costumo dizer que a gente tem dois picos, né, de movimentos. Os primeiros, tá? Que quem tem valor a restituir, né? Quanto antes informar, antes vem a restituição nos primeiros lotes. Então, bem no início, ali, a partir do dia 15 de março, a gente já tinha bastante procura. E agora, na finaleira, né? Então, as pessoas que deixam para a última hora, né? Que está juntando a documentação ainda.
E é bem importante a gente explicar o imposto de renda, porque algumas pessoas podem não ter certeza se estão enquadradas nesse grupo que precisa declarar o imposto de renda e outras não, Eleudete. Como é que a gente sabe de uma maneira simples se precisa ou não declarar o imposto de renda nesse ano? E é o rendimento do ano de 2022 que a pessoa declara agora, né?
Sim, é importante a gente salientar, né, que tudo são informações referentes 2022, tá? Até 31 de dezembro de 2022 tem que avaliar a situação da pessoa, né? Então, é quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559, que isso gira em torno de um valor mensal aproximado de R$ 2.300, R$ 2.380. Então, quem recebe salário, enfim, os seus rendimentos tributáveis em torno disso mensal, tem que ficar atento, porque provavelmente esteja obrigado. Quem tenha bens acima de R$ 300.000, esses bens, o que, que se enquadra? Saldo das contas, conta aplicação, conta corrente, qualquer depósito bancário, casa, terreno, bens imóveis, bens, né, todos os bens.
Quanto que é de bem no total?
300 mil.
300
mil no total. Quem teve ganho de capital na venda de algum imóvel durante o ano também. Quem tem atividade rural, né, que tem movimentos os blocos ali, que teve uma receita bruta acima de R$ 142.798. E os rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Basicamente, os essenciais seriam esses itens da obrigatoriedade.
Certo. Então, a pessoa ela tem que dar um jeito de buscar essa comprovação e de que no ano passado ela somou esses valores aí para saber se declara imposto de renda ou não.
Isso aí.
Eu imagino que deve ser um monte de documento para uma pessoa que, por exemplo, não é empregada numa empresa que já faz, né, esse cálculo automaticamente. Porque também tem isso, né? Algumas empresas já te dão ali no final, ou quando chega o período, na verdade, de declarar o imposto de renda, esse resultado aí, né, Leodete?
Sim, porque na verdade as empresas, elas informam em fevereiro, né? Esses valores que foram pagos para os funcionários, no caso, né? Enfim, para os contribuintes. Então, no momento que elas já entregam essa declaração, elas já fornecem para o funcionário um informe de rendimentos. Que é esse informe de rendimentos que a pessoa vai utilizar para declarar.
Como é que um contador faz quando chega uma pessoa que eventualmente é autônomo, né? Trabalha por conta própria, não tem esse suporte da empresa que já declarou quanto pagou para os seus funcionários, e entregar essa documentação para vocês e descobrir a soma? O que que o contador faz e qual é que é a dica para essas pessoas conseguirem resgatar, né, esses dados relativos ao rendimento?
Então, na verdade, a gente tem duas formas, né? Esse ano a gente teve uma novidade, na verdade, os outros anos já teve, mas esse ano ela está mais completa, né? Que é a declaração pré-preenchida. Se a pessoa tiver o GOV, tá, com a confiabilidade ouro ou prata, a gente consegue acessar a Receita Federal e consultar alguns dados, tá? Mas esses dados, o que que tem disponível lá? O que ocorreu em 2022, tá? De rendimentos e o que ele comprou de bens em 2022. Os bens, por exemplo, que ele adquiriu nos anos anteriores não vai aparecer nessa consulta. Então, cada caso é um caso, né, Ricardo? A gente tem que conversar bem com o cliente, sentar, conversar, explicar todos os itens da obrigatoriedade. Ele vai nos relatando o que que ele comprou, o que que ele vendeu, o que que ele já tinha, qual foi a forma de rendimento dele, se ele é assalariado ou se ele é autônomo. Tem a situação dos autônomos, dos MEIs, né, ou realmente o empresário, né? Então, tem que analisar todo o caso, né? Caso a caso.
a Receita Federal é quem vai receber essa declaração do Imposto de Renda.
Correto.
Você falou que ela já tem alguns dados, já são levantadas algumas informações a respeito desse contribuinte.
Isso, é o cruzamento de informações, né, que a gente diz. Então, a Receita, sim, tem essa informação que as empresas informaram, que os bancos informaram e os cartórios de registros também, DETRAN. Então, todos esses órgãos, eles prestam informação para a Receita, né?
Então, se a pessoa comprou um carro, vai aparecer lá. Se
Sim.
ela comprou uma casa, também vai aparecer.
Sim.
O quanto
Sim.
ela movimentou no banco também aparece.
Exato. Se a gente conseguir consultar pelo GOV da pessoa, vai aparecer essa movimentação.
Bom, então a Receita...
Teoricamente, vai aparecer todas.
É.
Tem casos que não aparece, né? Não saberia até dizer o porquê, né? Já aconteceu. Mas, teoricamente, aparece todos.
É, então eles já têm bastante informação,
sim,
né?
Sim,
sim. Para sonegar, já é mais difícil. Aí corre um risco essa pessoa que não vai declarar tudo. E uma vez uma pessoa falou também, ah, eu não participo do Nota Fiscal Gaúcha porque eles sabem quanto é que eu estou gastando no supermercado também.
É, não, mas é... Isso, na verdade, é outra situação já, né? Claro, você tem que cuidar, tem que condizir, os teus gastos tem que condizir com o valor que tu ganha, né? Mas não tem uma fiscalização maior em cima da nota fiscal gaúcha. A finalidade do nota fiscal gaúcha não é essa, né?
Uhum.
Tem as informações, mas não é essa a finalidade.
Finalidade é incentivar, né, que a
Exato.
Pessoa peça nota e aumente também a arrecadação aqui do governo do estado.
Isso.
Agora, o imposto de renda, ele não é o valor que a pessoa vai pagar, teoricamente assim, do imposto de renda, ele não é igual para todo mundo, né? São algumas faixas e aí a pessoa vai ver a porcentagem que cada uma paga. Nesse sentido, Leodete, a pessoa tem que declarar exatamente o quanto ela recebeu em 2022 ou ela indica, olha, estou nesta faixa e por isso... Entendo que o pagamento do meu imposto de renda vai ser de tanto por cento.
Não. É exatamente, tem que informar exatamente o valor que recebeu.
Vamos falar dessas faixas aí também, a diferença entre elas.
Na verdade, a faixa progressiva que a gente diz, ele funciona para o cálculo do imposto de renda mensal. Que é aquele imposto que normalmente o funcionário já paga, já vem descontado em folha mensal. Tá? Então, essa declaração que está acontecendo agora, que é a declaração de ajuste anual, a gente soma todas essas informações, tudo o que aconteceu durante o ano. Mas esse cálculo da tabela, ele é um cálculo para o imposto de renda mensal.
Uhum. E vamos falar também sobre o valor que essas pessoas pagam, né? A porcentagem, uma média assim, de quanto é que a pessoa que teve o rendimento da primeira faixa vai pagar de imposto de renda. E também tem alguns gastos que escapam, né? E aí reduzem essa conta total.
Claro.
Elisete.
Então, na tabela progressiva ali no mensal, ele inicia no 7,5%, né? Mas tem as deduções, tem a parte dedutível já no cálculo e na declaração de ajuste anual, que é o que a gente está fazendo agora, você pode utilizar de duas maneiras. Ou você soma todos os seus rendimentos e abate 20%, tá? Ou você soma todos os seus rendimentos e abate as despesas, tá? Que são pelas deduções legais. O que são essas despesas? O que a gente pode utilizar e abater? Despesas com educação, despesas médicas, com dentistas, fisioterapeutas, se paga a pensão alimentícia. Então, basicamente, essas despesas conseguem abater dos teus rendimentos. Então, o programa mesmo ele já te dá ali um parecer das duas situações, o que é mais vantajoso para o contribuinte, se é pelo simplificado ou se é pela completa.
Certo. Essa completa é onde você diz desses gastos em saúde, por exemplo?
Exatamente.
E aí o pai que eventualmente paga a pensão para o seu filho também consegue descontar ali, eventualmente até escapa de pagar imposto de renda.
Sim.
Como é que funciona o MEI que também tem gastos? Essa deve ser uma pergunta da nossa audiência. O MEI, ele recebe o valor lá, dá a sua nota fiscal em cima de determinado valor, né, que girou, e ele se enquadra, então, chegou lá no rendimento dos mais de 28 mil por ano em 2022. Mas ele também teve o gasto da sua empresa. Como é que equaliza essa conta?
Daí a situação do MEI, Ricardo, ela já vai para um outro departamento, digamos. Tem a declaração do MEI anual, que coincidentemente é até final de maio, mas é outra declaração, que é a declaração do MEI do CNPJ dele, que ele vai informar o faturamento que ele teve. Tá? Digamos, aí tem duas situações, conforme a atividade. A prestação de serviço é uma alíquota e o comércio é outro. Ela vai informar essa declaração com o faturamento bruto, tá? E quando ele fizer a declaração de ajuste anual dele, do CPF dele, ele vai pegar o valor dos rendimentos que ele teve na empresa, no CNPJ, e vai calcular essa porcentagem que diferencia conforme a atividade. Então, parte desse rendimento entra como isento, parte desse rendimento entra como tributável, que é o que vai calcular imposto. Mas, desse rendimento, ele vai tirar as despesas que ele teve, Ricardo, como tu mencionou. Despesas com aluguel, enfim, as despesas que ele tem a comprovação da atividade dele, do CNPJ dele.
E aí depois declara em cima do que sobrou.
Isso, aí depois joga para o imposto de renda a pessoa física, né?
Certo. Existem também algumas características de determinados profissionais que são empregados de empresas, tem também seu MEI e tem rendimentos por fora, né? Como Exato. É que acontece a declaração? Mais complexo para declarar?
Não, na verdade não, mas assim, ó, tem que somar todos os rendimentos, né? Então, nessa declaração, como ela é de ajuste anual, é por isso, porque ela soma todos os rendimentos da pessoa. Porque quando a pessoa tem duas fontes pagadoras, por exemplo, a professora. Professora que tem um contrato no Estado. O Estado é uma fonte pagadora. E ela tem um contrato no município. O município é a segunda fonte pagadora. Quando ela quando é calculado o salário dela mensal, o Estado desconta imposto de renda dela somente daquele valor que o Estado está pagando para ela. E a prefeitura também. Cada um faz o seu cálculo isolado. Quando a gente faz a declaração de ajuste anual, a gente soma essas duas rendas, tá? E o que normalmente acontece? Elas vão precisar pagar mais imposto de renda do que já foi descontado durante o ano. Porque no momento que a gente faz a de ajuste anual, a gente soma as duas rendas. E normalmente, aumenta a alíquota, né, na tabela.
É, parece injusto, né?
Até. É verdade.
Parece injusto. Mas é porque daí sobe para essa outra faixa que a gente falava
Exato,
antes.
Exato, porque
né,
soma as duas fontes, né?
E aí tem que pagar mais um pouquinho.
Isso.
O que é um problema também para essa pessoa que já teve o desconto de mês a mês, né? Aí,
Exato.
Nesse caso desse contrato aí que você falou, todo mês já sai o salário a menos já com a dedução ali do que vai ser pago do imposto de renda. E daí lá no final do ano vem essa surpresa. Poxa vida, terei que desembolsar mais um valor.
Isso.
Tem como a pessoa prever, esses que não têm o desconto mês a mês, para também já ir reservando um pouquinho do valor para não ter esse susto lá no final do ano?
Sim, a pessoa pode ir se organizando, né, procurando orientação, tá? A primeira item é assim, ó, você procurar orientação, tá? Estar bem informado que consegue se organizar, tá? Ela não consegue antecipar o pagamento desse imposto, mas ela consegue ficar organizada para não levar um susto lá no mês de maio, né?
Uhum.
Mas ela consegue, sim.
É, daí tem que fazer uma poupancinha ali, né?
Isso, exato.
Não dá para pagar o imposto de renda antes, mas dá para economizar, então... Organização.
Sendo que esse imposto que gera a pagar, ela pode parcelar em 8 vezes, né? Então, tem essa opção de parcelamento. Mas, né, é sempre bom ir se programando.
E o que é esse valor de restituição? A gente lê aqui, às vezes, a notícia. Receita Federal anunciou o primeiro lote de restituição do imposto de renda. E aí vem para aquelas pessoas que têm prioridade legal, né? Eventualmente
Isso.
são professores, têm alguma deficiência, idosos. Que valor é esse que volta para a pessoa?
Esse valor, Ricardo, é assim, ó, durante o ano a pessoa pagou, tá? Descontou o imposto mensal, tá? Nessa declaração de ajuste anual, ela tem dependentes, ela tem as despesas que a gente já mencionou, e ela consegue restituir esse valor. Ela consegue comprovar para a Receita Federal que aquela renda dela foi menor do que realmente foi calculado o imposto no mensal, porque ela teve essas despesas que ela consegue comprovar e abater.
Essa restituição é só para quem já tem o desconto automático do imposto
Exatamente.
De renda.
Exatamente.
Essas que deixam para pagar tudo junto no final do ano não tem restituição?
Não, se dá imposto a pagar, não.
Tá certo. Tem também a tal da malha fina, né? Que diz que caiu na boca do leão aí.
Exato.
O que é a malha fina?
Essa malha fina é muito temida, Ricardo.
Isso.
Na verdade, é quando acontece o cruzamento das informações, né? Ou a pessoa não declarou, ou declarou só partes dos seus rendimentos, partes dos seus bens. Então, ela caiu na malha, teve alguma inconsistência.
Só cai na malha fina quem declara o imposto de renda ou quem está lá quieto sabendo que teria que declarar e não procurou
cai
um
também.
Contador? Todo
quem,
mundo pode cair.
Sim, quem estava obrigado a declarar imposto de renda e não declarou, em junho já vai estar com essa divergência na receita. Tá?
É. Como é que a pessoa sabe que caiu na malha fina?
Pode fazer uma consulta na Receita Federal consultando seu CPF. Tá? Consegue consultar no ECAC da Receita. Outra situação ali que a gente estava conversando, Ricardo, é a questão ali dos pagamentos, né, que tu mencionou. Tem os lotes de restituição, que eu acho que seria bom a gente salientar, que agora, maio, já tem o primeiro lote, que é quem tem valor a restituir, a receber, receber, né, da receita. Primeiro lote, 31 de maio, 30 de junho, o segundo, 31 de julho, o terceiro, 31 de agosto, o quarto, e 29 de setembro, o quinto e último lote.
Uhum. Tá? Bom, você falava que a malha fina é uma preocupação, né, Leodetes? Ninguém quer cair na malha fina. O que que muda de você cair na malha fina e ter que se retratar, digamos assim, com a Receita Federal, desse compromisso anual que as pessoas já têm de declarar o imposto de renda sem ter caído na malha fina? O que que gera de dor de cabeça a malha fina?
Além de correr atrás de toda a documentação, que seria o normal, tem multa, né? A multa mínima é R$ 165,00, tá? Por não ter declarado no prazo, quem estava obrigado. Tem outra situação também que acontece das pessoas caírem na malha fina, daqui um pouco nem é por divergência, tá? Mas daqui um pouco a Receita nos pede para apresentar a documentação. Normalmente quem tem despesas médicas, com instrução, enfim, tem bastante despesas que consegue deduzir. Daqui um pouco a Receita achou, nossa, esse contribuinte teve muita despesa. Porque acontece de só lançar lá a despesa e não ter o comprovante, não ter o recibo. Então, a Receita Federal solicita que apresente essa documentação. Então, acontece isso, de ser só questão de apresentar documentação e não ser realmente uma divergência, entende?
Uhum. E aí, a malha fina, a pessoa tem que resgatar essa documentação apenas do ano em que estamos, né, na declaração do imposto de renda, ou também de anos anteriores, Eliodete?
O ano que ela cair na malha, tá? Se ela caiu na malha em 2022, ela vai juntar a documentação de 2022. Porque a Receita Federal, ela pode te fiscalizar e te cobrar os últimos 5 anos, né?
Sim. É, então tem que se cuidar mesmo, né, Eliodete?
Exato.
E depois daí, além dessa multa mínima pelo atraso, pode haver outras despesas também?
Pode, se tiver imposto, né? Se tiver imposto calculado também.
Temos uma pergunta aqui do ouvinte que ela diz: não declaro imposto e queria saber. Vendi 4 hectares de terra em 3 parcelas. Tem que declarar ou vou escriturar no ano que vem? Parece que o corretor colocou. Né,
assim,
mudou
o corretor
a palavra,
ali.
É, atrapalhou um pouquinho.
Isso. Não, assim, Ricardo, eu teria que ver como que foi essa venda, os valores. Né? Depende muito dos valores, se ela teve um ganho de capital nessa venda, como que foi registrado, como que foi no cartório, se foi em 2022 ou em 2023. Então, tudo isso teria que avaliar. Se foi em 2022 e se ela teve um ganho de capital, o que, que é esse ganho de capital? Eu tinha uma terra lá, essas 4 hectares, e comprei ela por 100 mil. Hoje eu estou vendendo ela por 500 mil, eu tive um ganho. Uhum. Esse ganho de R$ 400 tem uma alíquota de imposto, tem uma. É feita uma atualização do imóvel, depende da data que foi a compra. Então, sobre esse ganho tem imposto, né? Então, teria que avaliar quando que foi essa venda, quando que foi escriturado, registrado, mas provavelmente, ela está obrigada, sim. Seria interessante ela declarar.
É bom consultar um contador para apresentar os valores.
Isso,
né?
Até teria que ver bem a questão dos valores.
Certo. Tem outras perguntas aqui sobre se tem que declarar ganho de aposentadoria, previdência, pensão. E agora você falou também, né, dos lucros. Eu fiquei imaginando aquele pessoal que lida com criptomoeda, com investimentos.
Isso,
tem que declarar também?
Isso. Investimentos na bolsa, quando tem, tá obrigado quem faz venda, movimentação acima de 40 mil. Tá? Me desculpa, Ricardo, esqueci.
De aposentadoria,
até aposentadoria.
Pensões.
Tá. Isso, sim. Teria que ver o valor. Se tiver acima dos 28 mil os rendimentos tributáveis, sim, está obrigado. Ou se for isento, tem situações de aposentadoria que são isentas, se for acima de 40 mil, está obrigado.
Certo. Tem outra pergunta aqui, ouvinte pergunta sobre que ela é isenta, mas ela tem nota de médico e da farmácia. Coloca no imposto. A pessoa que não é obrigada a declarar, mas quer declarar, também pode fazer isso, né?
Pode declarar. Por mais que ela não tenha imposto a restituir e nem a pagar, ela pode lançar. Deve lançar as notas e recibos que ela tiver.
Quem ganha em torno de R$ 1.600 tem que pagar imposto de renda. A pessoa paga pensão alimentícia e medicação. Na verdade, tem, né? A média mensal é de R$ 2.300, né? Tem que ver aí o quanto é que é essa pensão, né? Para ver se abate, então, Eliodete.
Isso, mas ela ganha ali R$ 1.600, que tu disse?
R$ 1.600 por mês.
Provavelmente não.
Ah, não?
Provavelmente não. Porque se ela recebe esses R$ 1.600 mensal, né? No somatório lá dos 12 meses, acredito que não vá passar dos 28 mil.
Uhum. É, tem que dar uma olhada aí, fazer os cálculos.
Exatamente. Seria interessante ele pedir o informe de rendimentos para a empresa. Nesse informe de rendimentos vai ter lá os totais. Se os tributáveis ultrapassar os 28 mil, ele está obrigado.
Certo. Teria outros pontos aqui para nós abordarmos, mas são situações mais específicas, né, Leodete? Então, isso. A dica é sempre que procurem o contador aí para obter mais informações.
Exatamente. Se tu quiser passar para quem deixou essas dúvidas, né, o contato, pode entrar em contato que a gente tira as dúvidas.
É, ou pode ir até a Delta Contabilidade também, que atua aqui em Lagoa Vermelha.
Exato.
Obrigado pelo teu tempo, Leodete.
Obrigada a você, Ricardo.
Sucesso aí nessa reta final.
Obrigada.
Falamos aqui com a Leodete Macari, ela que é contadora da Delta Contabilidade, fazendo aqui esclarecimentos a respeito do imposto de renda. Agora 11h29, temos intervalo comercial, temática volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.